Bom dia a todos, aos amigos que estão presentes também na nossa sessão, ao Tony. Esta é a 13ª sessão ordinária do ano 2022. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o coro legal de um texto do membro do Legislativo Municipal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Antes de informar... Formar logo aqui a ordem do dia. São dois projetos, todos dois a segunda votação, né? Que é o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Caxingó, Piauí e da outras providências. E também um projeto de lei, autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização para alienar veículos e materiais inacessíveis do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Como na sessão anterior, todos foram votados em primeira votação, e o colega Renato Filho pediu, nós votamos a favor, né? Mas ele pediu que a gente contactasse o pessoal da educação e que viesse a secretária ou alguém responsável para dar um esclarecimento melhor, né? E o doutor Vicente está presente, que é o assessor jurídico da educação aqui de Caxingó. E, doutor, fique à vontade para dar os esclarecimentos. Pode sim. Seja bem-vindo.
Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentar aqui os vereadores aqui em nome do presidente, o vereador Pedro Brito. Aqui a gente está aqui para apresentar algum eventual esclarecimento. Esse projeto de lei, né, como foi lido aqui no relato inicial aqui do presidente, ele objetiva instituir no âmbito municipal a gestão democrática das escolas, né? E, na verdade, essa é uma imposição da lei federal, a lei federal que regulamenta o recurso do Fundeb. E esse procedimento é um procedimento necessário para que o município fique habilitado a receber uma complementação desse recurso do Fundeb, que é a complementação VAA, chamada, né? Que é a complementação do valor aluno por resultado, né? Então, assim, esse procedimento da gestão democrática, ele é uma obrigação constitucional, já consta da Constituição desde 88, né, que diz que a sociedade, a comunidade deve participar do ensino. E a Lei Diretriz e Base da Educação também indica que há essa obrigatoriedade, ou seja, a participação da sociedade civil, a participação da comunidade escolar na gestão escolar, tanto a parte pedagógica, a parte da autonomia financeira e administrativa dos conselhos escolares. Eu até poderia falar um pouco mais dessa complementação, mas eu não sei se o objetivo de vocês, esclarecimento, é nesse sentido, da complementação VAA, ou se, especificamente, o esclarecimento seria, de fato, da lei, né? Da lei em si, né? Do objeto da lei. O que é que acontece? Em meados de 2022, regulamentando a lei do Fundeb, o FNDE tornou público uma portaria, no final de julho desse ano, dizendo o seguinte, que o município tinha que comprovar, via sistema de FNDE, alguns requisitos para que fosse habilitado a receber uma complementação do recurso do Fundeb. Essa complementação, ela é nova, ela vai começar a partir do próximo ano, e ela é com base em resultados, né? A gente, instituindo esse programa municipal, não necessariamente vai dizer que o município vai receber essa complementação. O que vai dizer que o município vai receber ou não essa complementação desse recurso são os resultados, né? Em decorrência da pandemia, os critérios que serão levados em conta são os índices educacionais do município nos anos de 2017 para o ano de 2019. Né? Em tese, seria 19, só que aí teve a pandemia, que aí eles não consideraram o período de ensino da pandemia, então ficou 17 e 19. E, dentre além desse requisito, que é obrigatório, a instituição da gestão democrática, temos mais dois, que é a seguir a nova base curricular nacional, que é a nova BNCC. O município, assim como 99% dos municípios do Estado, segue a base nacional do Estado, do Piauí, e comprovar que foi dispensado para o próximo ano, comprovar que 80% dos alunos foram submetidos à prova do SAEB, que é a Avaliação Nacional do Ensino da Rede. Essa comprovação foi dispensada em decorrência também da pandemia. É um outro requisito, que é só do Estado, que é a implementação do ICMS da Educação. O Estado tem uma legislação própria que instituiu o ICMS da Educação. Então, para efeito de município, esse projeto é objetivo, né, que a gente ratifique para o FNDE dizendo o seguinte: ó, a partir de 2023, como obriga a lei, nós vamos ter em âmbito municipal uma forma de escolha por mérito, né? E aí essa avaliação, essa escolha, ela vai ser regulamentada posteriormente, né? A gente precisa comprovar que, de acordo com os requisitos do Conselho Nacional de Educação, o município vá submeter, vá abrir, tornar pública uma seleção para a escolha desses dirigentes dos conselhos escolares. É uma matéria um pouco excessivamente técnica, né? E, assim, a princípio, o que foi posto na lei são situações que, inclusive, na prática já existem. A exemplo da autonomia financeira, né? O diretor escolar, ele que é responsável por realizar pagamentos, efetuar compras, pesquisa de preço para efetuar compras, etc. E a autonomia administrativa e pedagógica, que é o quê? Ele, dentro da sua realidade escolar, observa ali as nuances ali pedagógicas que necessitam de uma atenção especial. E aí aplica de forma peculiar, cada escola, cada conselho, com a sua realidade, vai se ajustando com o objetivo de otimizar o ensino naquela região, naquele conselho. E o objetivo da gestão democrática é justamente esse, fixar parâmetros, né, para que o cargo em si de diretor, ele não perde a natureza de ser um cargo de livre nomeação do executivo, pela natureza do cargo de direção. No entanto, a partir do momento que se institui um procedimento de meritocracia para a escolha desse dirigente, essa nomeação vai ter que estar vinculada a esse processo de seleção, né? Todos os municípios estão adotando, né, em razão dessa obrigatoriedade da lei do Fundeb, regulamentada pela resolução número 21 desse ano de 2022, esse procedimento da gestão democrática. E aqui eu poderia passar aqui por alguns dos critérios obrigatórios que devem fazer constar nessa seleção. Que quem está dizendo isso não sou eu, quem diz isso é o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação diz que o diretor, obrigatoriamente, ele vai ter que ter experiência docente, ou seja, ele vai ter que ter comprovadamente experiência na docência, e também ele vai ter que ter uma habilitação na área do ensino, seja uma licenciatura em pedagogia, seja uma licenciatura na área do ensino, com algum aperfeiçoamento na área de gestão escolar. Esse procedimento, obrigatoriamente, para efeito de cumprir, né, a exigência do FNDE, a gente precisa comprovar isso para o ano de 2023, na forma da Lei 14.133, que regulamenta o Fundeb. Certo? Então, a lei já coloca outros requisitos, o servidor ou o profissional não pode ter se submetido a processo administrativo, tem que ter disponibilidade de horário para trabalhar frente à escola, tem que ter autonomia financeira para poder manusear e realizar pagamentos. Então, resumidamente, a intenção do projeto é essa, né? Instituir autonomia pedagógica, financeira, no âmbito dos conselhos escolares, né? E aqui, eu acredito que já foi até votado, né? A primeira votação já ocorreu. Eu queria abrir aqui para algum eventual dúvida, questionamento. Eu fico à disposição para tratar acerca do projeto. Tá certo? É de muita importância para a gente. A gente até fez o pedido de urgência especial, uma vez que até o dia 15 de setembro nós precisamos ter essa lei promulgada e alimentada no sistema, né? E aí, lá no sistema, ele pede que nós indiquemos qual vai ser a instituição dos critérios. E na lei de vocês, se eu não estiver enganado, está lá no artigo 8º, os critérios que vão ser utilizados para a futura regulamentação no momento da seleção dos profissionais. Tá certo? Eu fiquei aqui à disposição, presidente, para alguma eventual dúvida ou esclarecimento se faça necessário.
Pois é, doutor. Muito, muito bom aí a sua explanação, e agora nós, finalmente aí da sua explanação, uma das coisas que você falou aí em autonomia financeira e pedagógica, né? Eu não digo só no Caxingó, mas somente nessa cidade pequena, essa autonomia financeira é quase a mesma coisa de um secretário de município, né? Sempre a autonomia é onde geralmente o secretário indicado pega aquelas pressões para ceder. Que você sabe que, mais do que eu, que a pessoa sendo secretário, o CPF é o dela, né? Da mesma coisa, eu acho que acredito da mesma forma vai ser aqui. Mas a gente torce, como não sou filho de Caxingó, mas sou filho da região, né? E como vereador e como eleitor, que as coisas um dia sejam mais transparentes e que aquele ou secretário, ou no caso aqui diretor indicado, ele possa sim ser de confiança e ter autonomia, realmente, não só em palavras, né? Para que a coisa se torne mais aberta, mais limpa, mais profissional, né? É o que a gente deseja. E aproveitando, qualquer um dos colegas...
Esse ponto é interessante, só permita interromper. Muitos municípios, e aí é público, né, instituíram a resolução em 3 artigos, colocando que no próximo ano vai ter a escolha pelos critérios definidos lá na frente. E aqui a gente fez questão de traçar todos esses eixos, né? Pedagógico, administrativo e financeiro. Porque, de fato, a execução financeira se dá por meio de programas federais, de recursos que vêm direto para a escola, e o gestor ali ele é responsável por aplicar os recursos naturalmente dentro daqueles regramentos que os programas exigem, né? Então, a gente fez questão de ser um projeto um pouco mais robusto, né? De trazer toda essa temática que consta no projeto aqui da gestão democrática do município de Caxingó.
Está aberto a qualquer colega quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade.
Bom dia, presidente, aos novos colegas, aos amigos que nos assistem. Doutor, a gente aqui em nenhum momento está fazendo nenhum entrave para aprovar, não. Até porque nós já votamos em primeiro turno e foi aprovado por maioria. Mas essa casa, às vezes, carece de algumas informações, como projetos passados que vieram para cá, que nós não temos interesse aqui em menosprezar a secretária, um servidor da educação, Vossa Excelência que está respondendo pela pasta a pasta jurídica do coisa. Mas é interessante que a gente saiba essas informações, até para tirar uma dúvida de alguém que vá poder ocupar algum cargo. Eu queria, no primeiro momento aqui, indagar se o que nós estamos criando a gente pode comparar a um conselho municipal, que, se eu tiver errado, me corrija. Eu acredito que hoje nós temos 5 no município de Caxingó.
Conselho escolar.
Conselho, né? Das escolas maiores, né? E, se não me engano, a gente tem 14 unidades escolares no município. Não é isso? Pois é, mas vamos fazer um cálculo que seja 7. Sim. Esses conselhos são bem mais amplos. Não chega a ter esse poder de bala, como o presidente frisou, infelizmente, que quem sabe da realidade e a necessidade do que o colégio demanda são os diretores. Mas, às vezes, o diretor quer A e termina sendo obrigado a comprar o B. Infelizmente, tem isso. Não é da agora, não. Já funciona há muito tempo. Então, eu quero lhe indagar em primeiro momento sobre essa autonomia. Eu posso comparar ela a um conselho?
Na verdade, essa autonomia do conselho escolar ela já existe. Essa questão, uma coisa não interfere na outra. Os conselhos instituídos né, registrado em cartório, com CNPJ.
Agora não pode.
Isso não é alteração. O que nós estamos instituídos é uma forma de escolha dos dirigentes, né? É a formatação, além da questão da autonomia financeira, administrativa e pedagógica, né? Ou seja, aqueles conselhos criados por ata, registrado em cartório, com CNPJ vigente, cadastrado no CNPJ, não há nenhuma alteração em relação a eles. Não há nenhuma alteração. O que a gente está instituindo é dizendo o seguinte: esses conselhos criados, né, a gente está regulamentando, porque, na verdade, na prática, a gente sabe que existe. Né? O gestor da escola, ele é responsável por conta bancária, é ele que faz movimentações, não é isso? É ele que observa ali as peculiaridades pedagógicas no âmbito da escola e as executa dependendo da necessidade. Então, assim, não há nenhuma interferência direta no que diz respeito à forma do conselho. Não há nenhuma alteração com relação a isso.
Tá, mas assim me seja mais objetivo. Vamos entender que a gente tem 7 conselhos,
certo,
em 14 perfeito. Escolas.
Perfeito.
Tá certo? A gente vai ter 14 conselhos agora?
Não, é um procedimento separado. A criação de conselhos é um procedimento separado. Se a gente tem 7 hoje, como foi o exemplo que você deu, para que a gente constitua novos conselhos escolares, a gente tem que fazer todo aquele processo de instituir o conselho por ata, ter os conselheiros, registrar em cartório, ir para a Receita Federal e etc. Aí é um outro procedimento.
Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Não.
Mas eu posso dizer que aquele colégio que não tem um conselho...
Se submete da mesma maneira.
Foi tudo bem. Até porque essa gestão que está sendo criada vai ser criada para os 14. Seria 14 gestões.
Gestão das escolas. Independente do porte da escola, está todo mundo submisso a essas
não,
regras.
Não, é porque entendo onde eu quero chegar. Aí o conselho, eu sei que tem aquela autonomia, o recurso vem... É, em tese, administrado pelo diretor, né? Nomeado pelo prefeito, sem nenhuma dúvida. Aí, essa questão da gestão desses outros 7 colégios que não tem, à medida que cheguem, ele vai ter o mesmo poder de fogo?
Sim. Lá no final do projeto, se eu não estiver enganado, lá nas posições finais, ele disse que os conselhos, né, que ainda não são instituídos, têm até um ano para se enquadrar nas regras estabelecidas na lei.
Hoje, se a gente usar o parâmetro que eu citei de 7 colégios, nós temos 7 diretores, 7 responsáveis financeiramente, né, com CNPJ e tudo. A gente vai ter mais 7 agora?
Não. Esse é um outro projeto, esse é um outro processo administrativo de instituição do Conselho Escolar.
Sim.
Certo?
Sim.
Né? Ou seja, esse regramento, independente do porte da escola, se ela tem um diretor formalmente ali é indicado para executar as funções, ele vai ter que responder a esses regramentos aí. Entendeu? Digamos, existem escolas agrupadas, por exemplo. Não sei se aqui, eu não me recordo se aqui tem. Mas se tem 3 escolas que são submissas ao mesmo conselho escolar, essa regra vale para os 3. Compreende?
Até nesse detalhe que eu queria chegar para você, porque aqui, de bem claro, com relação ao artigo 7º, que o diretor, né, ele tem a disponibilidade de dedicar atenção exclusiva no horário de funcionamento da respectiva unidade. Aí eu lhe pergunto, esse diretor ele vai responder por 3, por 4 colégios?
É o que eu estou dizendo. A questão que precisa se observar é a compatibilidade de horários, né? É o que eu estou lhe falando. Depende da conjuntura de funcionamento do conselho escolar. Né? Se ele consegue responder por aquelas escolas agrupadas ou colegiadas, coligadas, como queira chamar, não há nenhuma vedação para isso. Agora, o mais interessante é que sejam instituídos conselhos, quando ele atender o requisito, né, que é o número mínimo de alunos, capacidade de estrutura, para ser instituído o conselho escolar. Certo?
Sim. Então, a gente pode... deixa eu ver se meu pensamento está correto. Eu posso dizer que aqui é um regramento, é um rol de observações, de regras que eu devo cumprir, e que os 7 conselhos que a gente pensa que existe e acabou a história, que é um regramento.
São normas que regulamentam o funcionamento dos conselhos escolares.
Sim.
Certo? Independente dele ser autônomo, quando a gente fala autônomo, é que ele já tem um CNPJ criado.
Sim.
Ou dele ser agrupado com outras escolas. Certo? Se eu não estiver enganado, só é uma escola que não tem conselho constituído aqui. O que a gente pode... aí eu não teria como lhe precisar aqui, mas essas regras, ela vale para toda a rede. Ela vale para toda a rede. Ela não é exclusiva para aqueles conselhos que estão constituídos via CNPJ, não. Regramento geral para toda a rede do sistema de ensino. Certo?
É porque Na minha conta, eu acredito que discorde um pouquinho, né? Eu penso que tem mais de uma que não existe esse
às
conselho,
vezes,
né?
Às vezes, é, as escolas ficam como anexos de um de outro. Eu digo isso pela, com relação financeira, né? A destinação financeira, né? De recursos do PDDE, do Programa de Dinheiro Direto na Escola, certo? As escolas, elas podem estar sendo colocadas como agrupadas em mais de uma, entendeu? Mais de uma escola está como agrupada, entendeu? Essa informação eu teria que verificar para lhe precisar.
Consta na lei que aquele conselho pode agrupar mais de um.
Isso é a lei federal. Isso
pois
é a lei federal.
Consta na lei.
Consta. Porque existem requisitos mínimos para eu me tornar conselho.
Lógico.
Entendeu? Isso, então, isso. Por isso, a lei faculta. O próprio FNDE tem uma resolução que trata especificamente disso.
Certo. Eu posso pegar aquele colégio lá que tem 500 alunos, como nós temos aqui um exemplo na sede do município, e posso pegar aquele de 60 e posso agrupar aquele
dois. Na verdade, a orientação é que a partir de 50 alunos você já deve instituir conselho. A partir de 50 alunos, né? A orientação é que a partir de 500 alunos, detendo de estrutura física, a orientação é que a partir de então passe ao processo de instituição própria de conselho. Certo? Mas é porque, de fato, essas escolas de menor porte, elas têm uma volatilidade muito grande de alunos, de evasão. E, às vezes, num ano você consegue constituir, no próximo ano você já não tem mais como comprovar que ela, de fato, é autônoma, porque ela não tem nem o número mínimo de alunos, entendeu? Então, essas de menor porte, por isso que elas permanecem por um tempo, sem a formalização da criação do conselho, entendeu? Porque eu preciso ficar comprovando anualmente que aquela escola tem um número mínimo de alunos, ela tem estrutura mínima de para atender aqueles alunos, tanto estrutura física como estrutura técnica, de profissionais para isso, entendeu?
Essa questão da qualificação do diretor está sendo observada hoje no município?
O regramento é para a gente instituir a partir de 2023, certo? Sim. Certo? Então, assim, as exigências que foram colocadas aí, né, lá no final ela coloca que, a partir do ano de 2023, né, o município precisa regulamentar a lei, né, traçando... Naturalmente, nós não vamos poder fugir do que consta na lei, porque o que tem na lei é o que manda o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação ele tem uma norma específica que trata de direitos e deveres de gestores escolares. Né, e a gente pega essas obrigações de lá, principalmente no que diz respeito à habilitação que o gestor tem que ter. Né? Então, a partir de 2023, né, e até esse mesmo período do ano, a gente vai ter que comprovar novamente para o FNDE que nós cumprimos o que tem na lei.
Com relação à questão do SAEB, você citou que é 17 a 19, é para o resultado?
Essas provas elas são feitas a cada 2 anos.
Não, tudo bem.
Perfeito? Então, um dos critérios, na verdade, não é nem critério. Esse é um critério. As avaliações do SAEB é que vão dizer se o município vai ou não receber essa complementação. Né? E aí ele vai pegar a evolução, ele vai pegar o ano base 2017 e vai comparar com o ano base 2019, que foram os 2 anos que foram feitas provas. Se o município teve uma ascensão na avaliação, naturalmente vai haver a complementação. Se não, o FNDE vai entender que não, né? Que o município não teve, porque essa complementação ela é específica para resultado. E ela não trata do número de alunos. As outras duas complementações do Fundeb dizem respeito ao número mínimo do número de alunos. Né? Essa não. Essa é com base no resultado do aluno. Ela começa em 0,75% do valor total da União e pode chegar até 2,5%.
Se o resultado for positivo, esse direcionamento do recurso vai direto para o colégio ou vai direto para o município?
Não, aí é Fundeb.
É Fundeb.
Fundeb. Essa questão da gestão democrática é um requisito, como é o requisito também implantar a base nacional curricular, submeter os alunos em, no mínimo, 80% em fazer a prova da avaliação nacional. O estado onde o município está tem que ter instituído o ICMS da educação. Então, assim, esse é um dos critérios para que o município esteja apto a receber o recurso. Estou dizendo para o FNDE, ó, todos os critérios que nós tínhamos que cumprir foram cumpridos. Certo? Aí quem vai dizer se vai receber ou não é o resultado da rede. Certo?
Estou satisfeito, doutor.
Algum colega gostaria de fazer alguma pergunta ao doutor Vicente? Doutor, a gente gostaria de agradecer a sua presença. E muito bom, muito produtivo e as explanações aí. E essa casa sempre vai estar aberta, viu?
Eu que agradeço o espaço, a gente reitera aqui a disponibilidade, né, a gente sabe que notadamente na educação, assim, principalmente com as inovações que aconteceram agora de 2020 para 2021, muita coisa mudou, né, e aí é importante de fato que a gente venha aqui esclarecer algumas temáticas, até porque para a gente estar vivendo esse momento de aprendizado, que todo mundo passa por isso, né? Mudou muito, a lei do Fundeb mudou, passou por outras 3 alterações recentemente, enfim, então são diversas temáticas aqui, a gente poderia ficar muito tempo falando de complementação, que é um assunto que eu gosto muito de tratar, e mais uma vez eu reitero aqui a nossa disponibilidade, é sempre uma satisfação estar por aqui, e desejo um bom trabalho a todos, eu vou pedir licença aqui para me retirar, porque eu tenho uma reunião às 4 em Teresina, e eu desejo um bom trabalho e um bom final de semana a todos, tá bom?
Obrigado. Dando continuidade, antes de colocar os 2 projetos aqui em segunda votação, só lembrando o requerimento do nosso colega Carlinho Maricota, né? Estive com o doutor Igor na sexta, na prefeitura, falamos com a secretária de administração e, ao mesmo tempo, ela deu uma ligada para o assessor jurídico e ficou tudo acertado entre ele e o doutor Igor, que ser feito o comodato, né? Termo de cessão de uso por tempo determinado. Certo? Aí tem que providenciar novamente o requerimento, né? Então, dando continuidade, vamos colocar. Você queria alguma coisa, doutor?
Não, não.
Certo. Dando continuidade, colocar em segunda votação o projeto de lei de autoria do Executivo que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Caxingó e da outras providências. Carlinho.
Bom dia a todos. Meu voto é sim.
Renatinho.
Bom dia a todos. Meu voto é sim.
Reginaldo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Meu voto é sim, presidente.
Valdeci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores. Bom dia a todos que estão no plenário. Meu voto é sim.
Giovanni.
Bom dia, presidente, vereadores, ao público aqui presente. Meu voto é sim.
Luiz Carlos.
Bom dia, senhor presidente, nobre colega, nossos amigos que nos assistem aqui. Meu voto é sim, presidente.
João Miranda.
Bom dia, senhor presidente, nossos colegas vereadores, nossos amigos presentes. Voto sim.
Renato Filho.
Bom dia, mais uma vez. Meu voto é sim, presidente.
Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei de autoria do Executivo que dispõe sobre a gestão democrática do ensino público no âmbito das escolas municipais de Caxingó e da outras providências. Colocar em votação o projeto de lei, em segunda votação, o projeto que partiu do Executivo, que dispõe sobre autorização para alienar veículos e materiais inacessíveis do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Carlinho.
Voto sim.
Renatinho.
Sim, senhor presidente.
Reginaldo.
Voto sim, presidente.
Valdeci.
Voto sim, senhor presidente.
Giovanni.
Sim, senhor presidente.
Luiz Carlos.
Voto sim, presidente.
João Miranda.
Sim, senhor presidente.
Renato Filho.
Sim.
Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei de autoria do Executivo que dispõe sobre autorização para alienar veículos e materiais inacessíveis do Poder Executivo Municipal e da outras providências. 2 projetos aprovados em segunda votação. E agora a palavra fica facultada aos colegas. De acordo com o nosso regimento, 10 minutos, podendo ser prorrogado mais 5. Poderia até abrir. Bom dia a todos, rapidinho. Dizendo que estamos ficando mais perto do dia da eleição, né? Os ânimos aqui em Caxingó começando a se acirrar, né? Mas como é de praxe aqui, em vez de a gente ir atrás dos votos da oposição, a briga fica mais interna. É o mesmo da situação. Esse dilema eu venho acompanhando há muito tempo aqui no Caxingó. Eu, como vereador de 3 mandatos, mandato de vice-prefeito, participei de outra eleição de vice, não fui feliz com a dona Hermenegilda na época. A gente fica triste. Né? Triste porque aqui eu tenho consciência de uma coisa. Nenhum dos 9 vereadores que aqui estão, nenhum querem nada contra o Caxingó. Querem o bem para a cidade. Seja da situação ou da oposição. A gente vê hoje que em Caxingó, graças a Deus, muito diferente das outras cidades, cada um fica até feliz, porque não querendo aparecer aqui, mas deu o pontapé nesse quesito, e hoje a gente vê todos se mexendo, todos correndo atrás de recursos para o nosso município, seja um calçamento, seja água, um poço, seja através de associação, tem até o exemplo nosso lá na nossa região, tem do Joãozinho, a região do Vento de Caatinga. Então, isso é muito bom. Isso traz o desenvolvimento. Né? E continuo dizendo, eu não penso política e não gosto de fazer política com esse tipo de coisa que acontece constantemente em Caxingó. Mas, já que tem um velho ditado, se não quer ter atrito, se não quer ouvir esse tipo de coisa, se retire da política. Como eu gosto de fazer política, aprendi a gostar da cidade de Caxingó, do município todo, sempre gostei de estar ao lado do povo e fazer o bem, a gente continua na política. E continua tendo essas mesmas picuinhas, essas mesmas besteiras que não se leva nem à cidade e nem os grupos políticos a lugar nenhum. Entendeu? Fico triste. E, enquanto tiver força e coragem, que não me faltou ainda, vou continuar com o trabalho da mesma forma que eu venho fazendo. Sempre prestando atenção àqueles mais necessitados e àqueles amigos que nos recebem muito bem em suas residências. A gente fica triste, mas, como eu disse, faz parte desse bicho nojento, desculpe a palavra, como eu tratei, que aqui a gente faz parte, que é a política. Mas que também corre nas veias, acredito, de todos vocês, e das minhas não são diferentes. Até porque os dois lados, meu lado da minha mãe, tive um avô político em Cocal, e do lado do meu pai tive um avô político e também prefeito em Buriti do Lopes, Guilherme Portela, e depois, na emancipação de Caraúba, chegou até ser vice-prefeito. Então, força, coragem e garra para todos nós. Era isso que eu queria dizer hoje na abertura aqui dos comentários. A palavra fica facultada a qualquer colega.
Bom dia mais uma vez, colegas presentes, vereadores. Colega Pedro, tem dos dois lados, a oposição na situação, até porque o candidato que o João, exemplo, apoia, é diferente do meu, então é meu adversário. Seria bom se a gente entrasse numa harmonia de todo mundo, respeitar todo mundo, cada qual pedir voto para o seu candidato, sem denegrir a imagem do candidato A, do B, dos próprios candidatos, mas a gente sabe que existe essa briga, esse desconforto, entre tanto o grupo da oposição como o grupo da situação. Eu sou prova viva disso que já aconteceu e está acontecendo comigo. Mas é a política. Tenho certeza que cada um que está aqui hoje representando deputado A, deputado B, está pensando no bem do Caxingó. Você, com o seu deputado, tenho certeza que está pensando em trazer melhorias para Caxingó. O meu da mesma forma, Renato Filho da mesma forma, Carlinho Maricota da mesma forma, Reginaldo da mesma forma, e Valdeci e João Miranda da mesma forma. Então vamos seguir em frente, vamos continuar a nossa luta. É, realmente os ânimos começam a se acirrar ainda mais. Eu estou vendo essa eleição de deputado federal e estadual praticamente igual à eleição de vereadores, que todos são concorrentes uns dos outros, todos são concorrentes. Mas vamos à luta. Vamos à luta, e eu acho que se cada um que esteja aqui hoje apoiando deputados diferentes pensar no Caxingó, é bom para o povo, é bom para o município. Que se cada um deputado trouxer uma obra para o nosso município, tenho certeza que nosso município vai ser muito bem representado. O respeito em primeiro lugar, a consideração, para que evite o desconforto tanto da parte da oposição como da situação, que tem. Eu sou uma prova viva disso, mas vamos continuar a nossa luta. Está chegando, não vai ter mais sessão antes da eleição, não é isso, Pedro? E vamos de cabeça erguida, chegar na casa de cada um dos caxingóenses, mostrar a proposta, as propostas dos nossos candidatos. E, consequentemente, as nossas intenções para o nosso município. Eu, até porque os caxingóenses vão votar no deputado do Pedro, de cada um de nós, pelo Pedro, pelo Giovanni, pelo Reginaldo, pelo Valdeci, pelo Renatinho, pelo Carlinho Maricota, pelo Renato Filho, pelo Luiz Carlos e pelo Joãozinho Miranda. Vamos à luta. Minhas palavras aqui hoje vão ser breves. Eu queria só saber dos colegas aí que fazem parte da situação, o que aconteceu com o carro-pipa, com o vereador Reginaldo, que até hoje esse carro-pipa ainda não apareceu. Que conserto tão caro é esse do carro-pipa que até agora não apareceu esse carro? Eu estou com uma comunidade, ontem estive conversando com uma pessoa, inclusive foi até pedir o contato do Nona, secretário de administração aqui de Caraúbas, pedindo um carro-pipa de água para a comunidade, para a residência dele lá, onde ele tem animal, tem porco, bode lá, que precisa de água. Que, segundo ele, está há um mês e 15 dias que esse carro-pipa não apareceu, porque parece que está vindo só, não sei se a cada semana, uma vez por semana, o carro de Caraúbas aqui. Que você vê isso com o prefeito lá, com a secretária de administração. Eu até achei que era secretária, me falaram até que era secretária que viria hoje falar aqui na Câmara, mas foi os colegas lá que vieram, que eu queria perguntar à secretária por esse carro, não sei também se é da competência dela, porque, segundo ela, as bombas dos postos não é competência da Secretaria de Administração. E a gente sabe que é, mas não veio. Mas eu tenho certeza, vereador Reginaldo, que você tem um bom relacionamento, eu sempre friso isso aqui, com o prefeito, e o prefeito deve lhe dizer alguma coisa. Que conserto tão caro é esse desse carro-pipa que não conserta, que não tem como consertar para suprir a necessidade dessas comunidades que estão precisando de água? Já estamos praticamente no meio do verão, é o tempo que mais precisa desse carro, infelizmente não está por aqui. Acredito que o meu amigo deve me dar uma resposta depois, ou hoje, se souber de alguma coisa, com relação a esse assunto. Por enquanto, são minhas palavras, meus amigos.
Tudo bem. A palavra continua facultada. Reginaldo.
Senhor presidente, novamente, respondendo ao vereador, colega vereador Giovanni, eu, por alto, ouvi falar que é uma peça, né, que fizeram pedido, estão aguardando, mas também eu não tenho 100% de certeza relacionada a esse carro, até porque, não é querendo dizer que a gente não acompanha o município, mas na minha região não é tão carente assim, a gente não acompanha tanto, você está entendendo? Mas eu sei que o carro, nessa semana, o carro de Joaquim Pires de Murici parece que ia passar dois dias aqui, parece que ontem e hoje, para ajudar a resolver esse problema, né? Mas vou procurar conversar com a secretária e logo lhe dou a resposta, vereador. E só dizer aos colegas que os serviços lá da nossa região continua, né, trabalhando nas estradas. Essa semana andou pouco andou assim, não sei se o vereador Luiz Carla veio até o Entre Caatinga, mas tá, a estrada está ficando boa, que era um trecho que estava muito ruim as estradas, realmente está ficando muito boa, presidente. E só quero agradecer ao prefeito, ao empenho de toda a equipe, pelo esforço que estão fazendo, porque todos nós sabemos que o esforço que precisa para que seja feita uma estrada de boa qualidade, e acredito que a nossa vai ficar de boa qualidade.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, novamente. Ouvindo aqui as palavras do senhor presidente e do amigo Giovanni, eu também jamais não deixaria de refletir e falar sobre esse assunto, dessa campanha, da luta de cada um de nós no dia a dia. Como eu gostaria que os deputados que nós estamos aí nessa luta representando, tanto estadual como federal, que fosse eleito. Que aí, quem ia ganhar com isso era o nosso município. Com certeza que alguns desses que nós estamos representando aqui já têm serviço prestado aqui no nosso município. E sendo eleito de novo, com certeza a gente tem mais possibilidade de trazer recursos, trazer obras para o nosso município. Nosso município, ele só tem a ganhar. Desenvolve, gera emprego e renda. Então, isso é muito bom para o nosso município. Eu costumo dizer, eu até já falei aqui nesta casa, que tem município da mesma, mesmo tempo da emancipação que está mais desenvolvido que Caxingó. Mas eu tenho observado, senhor presidente e caros amigos, que isso é, de certo tempo para cá o Caxingó tem desenvolvido bastante. Então, a gente tem sim que lutar para eleger o seu candidato ou nossos candidatos, entendeu? Porque o nosso município está precisando muito que os deputados mande mais emenda aqui para o nosso município, obra, enfim, que também que venha investir mais na área da saúde, da educação, da infraestrutura. Então, eu mesmo represento um deputado aqui e já tenho obras aqui em Caxingó que eu consegui através dele, que todos aqui são testemunhas disso. E tem mais obras vindo para cá também, que eu estou lutando aí, tem para trazer através dele, né? Então, gente, vamos trabalhar, certo? Unidos, que só que tem a ganhar é o nosso município. Muito obrigado.
Muito bem, Ivan. A palavra continua facultada.
Bom dia. Mais uma vez, eu também não posso deixar de manifestar aqui minha opinião, presidente. Eu e você já era para ter se acostumado com isso, presidente. Eu estou naquela história, que o mais fraco é que se racha. Entendeu? Fica chato, porque às vezes a gente concorre com um poder maior e às vezes a necessidade chama mais. Mas é injusto, presidente, porque... É como você frisou, os 9 vereadores somam para o município. Eu, inclusive, aqui não tem nada de mais, e eu tive a oportunidade aí 2-3 meses atrás de prestigiar uma festa aí na casa do vereador Guilherme. E lá estavam presentes os vereadores todos, da situação e da oposição. E o mesmo eu estendo aqui o convite. Meu deputado, em nenhum momento desonra vir na nossa cidade, não. Ele vai estar aqui amanhã, 4 horas da tarde. É um cidadão que já investiu quase 2 milhões na cidade de Caxingó. Então, eu posso trazer ele aqui. Porque eu tenho certeza que o que ele já fez com que o município já investisse no outro setor, que aplicasse aquele recurso no outro local. até porque a gente precisa, o município é grande, o vereador Reginaldo trata bem aí da localidade e é necessário que faça lá a recuperação, mas São Caetano também está péssimo, vereador, e o vereador Joãozinho aqui pode confirmar, e elas e outras. Então, se um vereador consegue, tira aquele serviço das costas do executivo. Não era para ter isso. Não era para ter isso de jeito nenhum, não. Então, essas são as minhas palavras e estenda aqui o convite. Sem nenhum problema, recebo qualquer um cidadão, qualquer um vereador, o convite está estendido amanhã, 4 horas, ele vai estar na minha casa, só para dizer, trouxe isso para o município, tenho o direito de pedir, e o vereador me pleiteou mais isso, e eu vou trabalhar para conseguir. Só isso. Nós não vamos enganar ninguém. E o que a gente estiver trazendo para cá, a utilidade não vai ser só minha, não. É para o município. Obrigado pela atenção, presidente.
Obrigado pelo convite. E não posso estar presente, porque amanhã também eu vou receber o... Consegui adequar os dois no mesmo dia, na mesma agenda, lá em casa também. Às 4 para 5 horas da tarde. Mas lhe digo bem aqui, se em outra oportunidade tiver outro convite, eu vou quebrar esse tabu aqui no Caxingó. Viu? Que é muito bonito o que aconteceu na casa do Guilherme, eu tomei conhecimento. Entendeu? Lembro disso. Apenas nós somos de lado oposto, não é para ter intriga e nem briga. Quer dizer que a gente só pode se falar aqui na Câmara? Né? A palavra continua facultada.
Só um. Os outros colegas, quem não falou aí, não vai falar? Vai falar, cara? Só falando aqui em visita, a gente sabe que o candidato ao governo é diferente do deputado, né? Amanhã também nós vamos receber aqui, o colega Valdeci sabe, Renato, João Miranda, todos os colegas, a visita do candidato ao governo do estado aqui, Rafael, juntamente com o Hélito Dias. Eu acredito que alguns deputados da base, que faz parte aí do grupo dele, e nós vamos estar lá, e seria importante, até como o colega Pedro falou aí, para quebrar esse tabu. Tenho certeza que todo mundo está pensando só no bem do Caxingó. Então, vamos se juntar todo mundo, fazer barulho e receber o candidato ao governo aqui, ouvir as propostas do que ele tem a oferecer para o nosso município, caso ele seja eleito. Vamos cobrar, sim, o que for de melhor para o nosso município, nós vamos cobrar, sim. Uma das grandes oportunidades é amanhã, com a visita dele aqui no nosso município. Tenho certeza que o nosso Carlos Maricota vai estar lá, até porque o seu candidato a deputado, eu acredito que deve vir também. E o convite está feito aos colegas aqui também presentes. A partir de 9h30, concentração vai ser lá em Jacobina, vindo diretamente aqui para a praça de evento. E obrigado também, colega Renato, pelo convite. Pelo convite aí do seu deputado. Tivemos até com ele lá no gabinete dele agora nessa semana. E obrigado aí pelo convite. Se possível também, estaremos lá junto. Não vejo problema nenhum. Os 9 vereadores ou os representantes e a população prestigiar a visita de um deputado que eu acredito que só fez o bem para o nosso município, como os outros os candidatos dos outros colegas vereadores. Muito obrigado. Bom final de semana a todos.
Caxingó amanhã está importante, né? Muita autoridade aqui no município, isso é bom. A palavra continua facultada.
Um bom dia a todos, novamente. Infelizmente, meus amigos, essas picuinhas políticas existem ainda no meio de nós. Aqui todos sabem, não tem nenhuma criança, cada um escolhe o melhor para a sua cidade, o melhor para o seu povo, né? Mas, infelizmente, a política está sendo tratada do jeito que os senhores já falaram. Eu escolhi 2 representantes como os deputados, que para bater neles, só se for com algodão,
porque meu deputado federal, ele tem legado nessa cidade, trabalhou aqui na gestão da Hermenegilda, todo mundo sabe, todo mundo conhece o doutor Marcos, casado com uma prima minha. Ah, é do sul do estado. É do sul do estado, sim. E também é bem aqui do Curralim, que ele tem propriedade aqui. Curralim, município de Caxingó. Inclusive, próximo ano, com fé em Deus, ele vai dar uma mexida na fazenda dele para melhorar. É um cidadão que trabalhava de 8 horas da manhã a 8 horas da noite para atender a população. Talvez tenha sido um dos melhores dentistas que o Caxingó já viu. Conhece ele, Tijolo? Entendeu? Rubens Vieira, bem aqui do Cocal da Estação. Toda bondade do Cocal pode descer de lá para cá. Inclusive até a água da barragem dos algodões chegou para nós. Né? As outras melhorias podem vir. Então, eu acho que eu escolhi os representantes certos para o meu povo votar, assim como todos vocês escolheram, e vamos respeitar, vamos trabalhar unido, vamos usar somente da nossa amizade e da nossa capacitação para conquistar o voto da população, entendeu? Nós não podemos estar usando os bens públicos, prejudicando o povo, prejudicando a população, entendeu? Dando freio na saúde, às vezes, como o nosso secretário. Nessa semana foi a última vez que aconteceu. Deixou uma população prejudicada porque sabe que é eleitor do vereador Carlinho Maricota. Isso não pode acontecer, secretário de saúde, entendeu? Vamos usar a saúde para o bem da população, vamos fazer um trabalho digno. É isso que a população precisa, entendeu? Inclusive, é um recado para o nosso prefeito, toma cuidado com isso que está acontecendo. Quem está sendo prejudicado não é o vereador Carlinho Maricota, não é o vereador A, o vereador B, não. Entendeu? É a população que está sendo prejudicada. Estão usando da saúde para um bem próprio, entendeu? Para um interesse político. Isso não existe. A população não pode estar passando por isso. Tá bom? E o mais, muito obrigado e um bom dia a todos.
A palavra continua facultada.
Falar sobre... Eu vi o meu amigo Renato Filho falando sobre as estradas de São Caetano, né, que estão péssimas, né? Quero lembrar aqui, meu amigo João Miranda, a todos, que eu não sei se vocês lembram, que eu estive comentando uma vez, fiz um projeto para recuperação da estrada com a passagem molhada, né? Então, no mesmo... Fiz o projeto tanto para a estrada São Caetano, como calçamento São Caetano e calçamento ali para Nova Morada. Acompanhei os projetos, né, através do deputado Elisaías, acompanhei, passando pelo setor jurídico, passando pelo setor financeiro e passando pelo setor de licitação. Então, agora, os projetos estão na Cefaz, só para liberar o recurso, para a empresa poder vir executar as obras, inclusive asfalto aqui para a cidade, né? Porque eu vejo Caraúas ali está coberta de asfalto e aqui, esses calçamentos daqui é péssimo para você andar. Então, esses projetos, inclusive o asfalto, a empresa que ganhou, já está fazendo nas cidades vizinhas, viu? Eu acredito que não deve demorar muito aqui para Caxingó, não. Agora, o calçamento das duas localidades e a estrada estão na Cefaz só para liberar o recurso. Até as empresas já ganharam na licitação. Pedi a Deus que não demore muito e estou, de vez em quando, falando com o deputado também, para ele ir atrás, né, para ver se sai logo, inclusive essa recuperação da estrada. Isso é só uma coisa que eu queria refletir e lembrar aqui a todos. Obrigado.
A palavra continua facultada.
Já tinha dado até bom dia, mas uma coisa vai puxando a outra. O colega Carlinho Maricota frisou aí uma história que não está acontecendo só com você, viu, Carlinho? Não está acontecendo só. Eu acredito que com todos os outros vereadores que estão apoiando candidato diferente do secretário de saúde, está sendo penalizado. Teve uma senhora agora que veio atrás, pegar um carro, atrás de um carro aqui, para levar a nora dela com uma criança para Parnaíba. O secretário atendeu com aquela arrogância de sempre. Se tiver motorista, carro eu mando. Se não, marca para outro dia. Como que você tiver essa disposição, marcação de consulta na hora que você quer ir? Todo mundo sabe que não é assim. E marcou para ir. Para 9 horas, deu 5 horas da tarde e esse carro nunca apareceu. Quando a senhora ligou para o cidadão, porque essa pessoa é ligada ao vereador Giovanni Calafate, simplesmente o secretário desligou na cara da senhora lá e disse que se ela quisesse conversar com ele, poderia procurar o posto de saúde. Lamentável, presidente, uma situação dessa acontecer, vindo de um secretário de saúde que está lá para acudir, para resolver os problemas da saúde, seja do vereador A, do B, do C. Quem vem em primeiro lugar é Deus, em segundo, a população, que tem que ser beneficiada, tem que ser cuidado. Nós estamos aqui é para cuidar do povo, não é para prejudicar a população, não. Obrigado, pessoal.
Tudo bem, Giovanni. A palavra continua facultada. Sem mais para o momento, desejo a todos um... Opa, desculpa, Carlinhos.
Meu irmão, aí até o próprio prefeito está sendo prejudicado, viu? Ele já foi avisado disso e, infelizmente, o nosso secretário só está usando a saúde em prol dos deputados dele. Nem com o prefeito ele não está se preocupando. Muito obrigado.
Desejo a todos os colegas e a todos os presentes um ótimo final de semana de muita paz e muita saúde. Até a próxima oportunidade.